Próximo dia 26 é o Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais. Nós vamos falar sobre esse assunto com o infectologista César Richi, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Olá, boa tarde.
Bom, para começar, né, o que são as hepatites virais?
Perfeito, vamos tentar explicar um pouquinho e também já salientar a importância desse destaque. Né? Hepatites são as doenças que acometem o fígado. Né? Dentro das hepatites virais, né, a gente tem são doenças infecciosas, transmissíveis, né, assim, por diferentes formas. Então, são infecções que vão acometer o fígado que a pessoa pode terminar adquirindo. Nós temos 5 principais tipos no Brasil. A gente usa uma letra para determinar cada uma delas. Então, são as hepatites A, B, C, D e E. Sendo que as mais famosas, né, são as hepatites B e C, são as que ganham maior destaque assim, no cenário nacional.
E aí, então, nessa data, nesse dia de combate, é preciso se informar sobre as formas de infecção e também de prevenção, né? Quais são as informações mais importantes?
Exato. Esses vírus, apesar de todos eles terminarem acometendo o fígado, eles têm formas distintas de transmissão. Uhum. A gente vai ter a hepatite A e a hepatite E numa transmissão através de água contaminada, através de alimentos contaminados. Uma pessoa, quando está doente, vai eliminar as partículas do vírus nas fezes, e essas fezes vão terminar contaminando a água, o alimento, que vai ser ingerido por outra pessoa. Então, uma fonte de água não tratada, um alimento contaminado, vai terminar levando essa infecção adiante. As hepatites B e C, elas vão ter uma transmissão muito mais por sangue e por líquidos biológicos, que vai também, então, vai ser através de sangue, de materiais contaminados, materiais perfurocortantes, então, desde artigos médicos hospitalares ou até detalhes menores como alicates de cutícula, lâminas de barbear, que não devem ser compartilhadas, mas a gente sabe que isso ainda ocorre, né? Ou também através do uso de drogas injetáveis, né? Que também vai terminar levando o vírus, né? A pessoa se auto-inoculando o vírus.
Por que que as hepatites B e C são as mais conhecidas, mais divulgadas? Elas são mais perigosas?
Isso. Então, esses vírus, a gente já pode ver que eles têm um comportamento diferente na forma de transmissão e também uma forma de evolução da doença. A hepatite A e hepatite E são dois vírus que têm uma doença mais limitada. Então, apesar de muitas vezes ter uma doença mais grave e aguda, então o paciente vai ficar bem sintomático. Vai ter diarreia, vai ter vômito, vai ficar nauseado, pode ficar com aquele amarelo na pele que a gente chama de icterícia, que é quando a bilirrubina, que é uma parte do metabolismo do fígado, se acumula na pele, então a pessoa fica naquele tom amarelado típico de uma doença do fígado. Elas também vão evoluir com uma resolução da doença, então ela não vai cronificar. O paciente superou essa etapa aguda, a doença vai se resolver. As hepatites B e hepatite C, elas não. Quando o paciente adquire, ele vai cursar com uma doença aguda, ele vai ter então esse quadro de amarelo, de icterícia, de alterações dos exames do fígado, e ele até pode se livrar, mas em muitos, muitos casos, o vírus vai cronificar, vai ficar com a pessoa. E vai seguir, apesar de normalizar os exames no primeiro momento, vai seguir prejudicando o fígado, vai seguir destruindo e afetando as funções do fígado, e em alguns casos ele pode evoluir para cirrose, que é aquele quadro mais grave do fígado já não funcionante. Então, exatamente por elas poderem ficarem crônicas, quer dizer, o paciente manter a doença permanente destruindo o seu fígado, por isso que elas requerem maior atenção.
E a hepatite D também, ela evolui para uma resolução, é isso?
Não, a hepatite D, ela vai infectar as pessoas que já têm hepatite B. Ela se sobrepõe. Então, tu tem que ter o outro vírus para ele abrir a porta, né, para ele iniciar o processo, e ele vai se sobrepor e vai agravar as pessoas que já têm essa hepatite prévia. Então, mas a gente sabe que ela ocorre em regiões limitadas do cenário nacional, ela não é tão frequente, a gente termina observando ela, mas muito mais na região norte do país, e aí a gente costuma observar. Mas ela vai muito mais agravar a doença ocasionada pelo vírus da hepatite B.
Bom, e a hepatite B e a hepatite C, como que a gente descobre que a gente foi infectado pelo vírus? Assim que a gente tem a infecção, a gente desenvolve sintomas ou ela pode ser uma doença silenciosa?
Então, para todas elas, a gente vai, para descobrir se foi infectado, é com exames. Tá? Tem que realizar exames. A gente tem aqueles exames chamados sorológicos, que são a pesquisa de anticorpos, a pesquisa de marcadores de defesa que a pessoa produz, e aí a gente reconhece que ela já teve contato. E a gente tem aquele chamado exame de PCR também para fazer esse diagnóstico. As pessoas, fazendo uma analogia um pouquinho com a COVID, lembram que tinham dois tipos de exame para a COVID. O exame do antígeno, que tu pesquisa o bicho, né, ou um anticorpo do bicho, ou o PCR, também no cotonete, que tu dizia, ah, aqui eu tenho o DNA da COVID. A gente também pode fazer o exame de PCR para buscar o DNA, né, o gene da hepatite na pessoa. Então, com esses dois exames, esses dois tipos de exame, a gente consegue fazer o diagnóstico das hepatites. Elas podem, sim, ser silenciosas. A tua pergunta foi muito boa nesse aspecto. As pessoas às vezes, eu tenho que estar com algum sintoma. Não. A hepatite, ela pode evoluir de uma fase silenciosa, até porque muitas vezes na primeira infecção a pessoa vai ter náusea, vai ter vômito, vai ter um quadro muito inespecífico que não vai chamar atenção, que todo mundo pode ter tendo ao longo da vida, e vai manter uma pequena quantidade do vírus ativo. Então, sim, a gente recomenda a testagem em diversos cenários, né? E só assim a gente consegue fazer esse diagnóstico.
E como é a prevenção?
A prevenção, então, é exatamente baseada nas formas de transmissão desses vírus, que é o que eu coloquei ali mais cedo. Para hepatite A e para hepatite E, a gente tem que cuidar o alimento, né, a fonte da água, higienizar os alimentos antes de consumi-los, garantir que é uma fonte de água potável, porque é assim que a gente vai terminar adquirindo. O vírus D tem uma transmissão um pouquinho diferente, que eu acho que é um pouquinho mais complexa da gente discutir, mas os nossos dois principais, que vão ser o vírus de hepatite B e o de hepatite C, a gente tem que terminar evitando, então, a relação desprotegida, a relação sexual desprotegida, porque eles podem ter uma transmissão sexual. A gente sempre diz que as pessoas não devem usar drogas, né? Mas a gente sabe que algumas pessoas, né, muitas pessoas ainda o fazem, e nisso, então, não devem compartilhar seringas, não devem compartilhar esses materiais que podem estar contaminados. Tem que ter o contato, o cuidado com o contato com materiais biológicos, então com sangue, o profissional de saúde termina usando luvas e outros EPIs quando vai ter alguma exposição, mas é isso. Então, em cima desses diversos cenários, mas também muito importante para a prevenção, é o rastreio do doente. Já que algumas delas podem ter transmissão sexual, só a pessoa sabendo é que ela pode também ajudar a prevenir o contágio do próximo. Então, também o papel da testagem para a gente conseguir prevenir essa transmissão. E a gente tem vacinas para dois tipos dessas hepatites. A hepatite A tem uma vacina já há bastante tempo disponível, aprovada, disponível pelo SUS, disponível em clínicas privadas. E a hepatite B, que também tem ainda mais tempo, uma vacina eficaz, segura, disponível na rede pública, e também disponível na rede privada.
Na rede pública, a hepatite B é para todas as idades? Ou tem algum calendário específico para idade?
Sim. A hepatite B é uma das vacinas que deve ser feita logo ao nascimento. Né? A gente tem dois esquemas vacinais, pode ser feita ou com 4 doses ou com 3 doses. Tanto o Programa Nacional de Imunização recomenda que ela seja feita logo ao nascimento e ainda com as suas doses depois aos 2, aos 4, 6 meses de vida. Né? Então, ou pessoas que não têm o seu esquema completo também têm que realizar a imunização. A pessoa que não sabe, ela pode fazer exame de sangue para ver se ela tem anticorpos contra hepatite B, e tem outros momentos da vida que a gente também recomenda a imunização para hepatite B. Gestantes é amplamente divulgado e é muito importante que elas façam a imunização para o vírus B. Isso oferece uma proteção muito grande para o feto, porque ele pode ter essa transmissão durante a gestação. Profissionais de saúde e outras pessoas que podem estar com alguma situação de imunossupressão, então que faça algum tratamento que reduza suas defesas, também é recomendado que faça a imunização para hepatite B.
E apenas toma uma vez só na vida?
Não. A gente, então, ela tem esse esquema que ele pode ser de 3 doses ou 4 doses, que vai começar o nascimento e vai até aos 6 meses de vida. E para profissionais de saúde e algumas outras situações, a gente faz uma dose de reforço a cada 10 anos. A pessoa não é todos que têm essa indicação. Vou pegar um exemplo. Vamos dizer uma gestante, né, que está iniciando agora seu pré-natal, tem só a imunização da infância, muitas vezes só uma dose de reforço pode ser o suficiente, ou ela pode fazer o exame de sangue, ver quanto é que estão suas cargas de anticorpos, o anti-HBs, que a gente chama, que é o anticorpo para hepatite B, que ele vai também já dizer se ela ainda se mantém imune, mesmo tendo passado os anos desde a imunização da infância.
Quem tem hepatite não pode doar sangue?
Isso. Essas hepatites crônicas, hepatite B e hepatite C, já que elas podem ser transmitidas, a gente, os bancos de sangue fazem a triagem e orientam que a pessoa não seja mais doadora. Hepatite A, como é uma doença transitória, junto da hepatite E, são doenças transitórias que vão, no final da doença, evoluir com cura, plena cura do doente, uma vez que ele esteja resolvido, não tem mais esse impedimento. A gente tem alguns trabalhos no Brasil que dizem que a população adulta, 80%, algumas regiões, até 90% de nós, vamos ter anticorpos positivos para hepatite A. O que isso quer dizer? Que é 8 ou 9 a cada 10 adultos, né, conforme as regiões do Brasil, já vão ter tido contato, vão ter tido alguma, não precisa ter tido a doença da hepatite A, mas teve contato com o vírus e tem anticorpos. Isso não quer dizer que eles não possam ser doadores de sangue, mas durante a doença aguda, não, eles realmente daí não podem.
Então vamos supor que eu faço o exame e descubro que eu tive ou que eu tenho anticorpos da hepatite B, né? E a partir daí, se eu estou sem nenhum sintoma, que tipo de tratamento eu tenho que fazer para não desenvolver nenhum problema, nenhuma doença no fígado?
Então, a hepatite B, a primeira coisa que a gente faz é o teste para saber se a gente tem teve o contato. Uma vez que soube se o paciente teve o contato com o vírus da hepatite B, a gente vai fazer uma avaliação mais profunda para ver se o organismo da pessoa conseguiu eliminar, zerar a quantidade de vírus no seu fígado, né, no sangue da pessoa, e saber, olha, essa pessoa teve contato, ela eliminou o vírus e agora ela está como se fosse uma vacinada por contato, ou se ela terminou ficando com o vírus em si e podendo progredir com a doença. Essas pessoas que mantêm o vírus vão ter que ser acompanhadas por um médico especialista na área, seja ele infectologista, seja um gastroenterologista, alguém que trabalhe especificamente com hepatites virais, para fazer este segmento. E aí ele vai optar por iniciar tratamento específico, um tratamento que muitas vezes vai durar muito tempo, ou se ele acha que não, que nesse momento essa pessoa não tem indicação de tratar. Mas, então, primeira coisa, testa, teve contato, vamos descobrir se a pessoa conseguiu curar o vírus ou se ela vai manter ele consigo.
Por que algumas pessoas conseguem se curar, eliminar o vírus? É uma questão do sistema imunológico?
Isso, exatamente. Depende da resposta da pessoa. Normalmente, pessoas adultos, então a criança tem maior chance de cronificar, e de novo a importância de vacinar a gestante, o recém-nascido, se ele teve essa transmissão, tem grande chance do vírus ficar crônico com ele já durante o seu desenvolvimento. Pessoas que têm defesas mais baixas também têm este risco, então, ou um idoso, ou alguém que esteja fazendo algum tratamento específico, use medicações que reduzem, um doente oncológico, então tem pessoas que podem ter uma... ou simplesmente a resposta da pessoa não foi adequada naquele momento a ponto de conseguir eliminar o vírus.
Uhum. E quando o vírus não é eliminado, a pessoa não sabe que ela está com... A gente está falando de hepatite B e a C, né? Que podem evoluir para uma cirrose? As duas podem evoluir para cirrose?
Sim. A hepatite C ainda, ela é ainda um pouco... tem maior risco de evoluir para cirrose. Ela é uma doença que se desenvolve mais, que tem uma fração maior de pacientes que não conseguem eliminar ela e também que terminam evoluindo para cirrose.
E daí...
Felizmente... Uhum. Diga?
Não, pode concluir, doutor.
Felizmente, a hepatite C, nós temos hoje tratamentos mais modernos. Uhum. E tratamentos que conseguem uma taxa maior de cura. Conforme o subtipo da hepatite C, hoje a gente tem tratamentos que vão ter taxas de cura de 90%, uhum, quase 95%, disponíveis pelo SUS. O paciente também pode buscar acompanhamento em rede privada, mas ele pode fazer seu tratamento pelo Serviço Único de Saúde. Até o Brasil lançou esse plano ali, se não me engano, foi em 2018, a meta de erradicar a hepatite C no Brasil até 2030. Acho que é uma perspectiva audaciosa, mas só que no momento a gente tem conseguido, então, hoje, rastrear muito mais pacientes, buscar. Então, a gente incentiva que seja feita a testagem, o diagnóstico, e a gente poder oferecer o mais precoce possível esse tratamento para hepatite C. E a gente tem conseguido ótimas taxas de cura.
Mas ainda causam muitas mortes as hepatites B e C?
Sim. A gente ainda tem muitos pacientes evoluindo com cirrose, principalmente pela hepatite C. Principalmente pacientes que tenham ou alguma condição própria que possam, ou o uso de drogas e álcool. O álcool e o vírus da hepatite C no organismo, eles se potencializam. Então, uma pessoa que consome bebida alcoólica e tem o vírus da hepatite C, ele tem uma evolução muito mais rápida da doença, o que termina ainda provocando mais rapidamente a cirrose. Então, apesar da hepatite C não ter vacina, ela tem hoje uma taxa de cura muito superior à hepatite B, que é prevenível, mas nem todos terminam buscando, né, o tratamento.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Muito obrigado.
Nós conversamos com o infectologista César Richer, nos falou sobre o combate à prevenção das hepatites, porque dia 26 é o Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais.